Senhoras e senhores, engenheiras, engenheiros, pessoas curiosas para saber o que acontece aqui, está no ar o oitavo episódio do podcast Pra Onde a Trilha Me Levar? Solta a vinheta! Neste oitavo episódio, entrevistarei a engenheira ambiental Letícia Santos de Lima, professora na Universidade Federal de Minas Gerais, onde ela possui um mestrado em análise e modelagem de sistemas ambientais e doutora em geografia pela Universidade da Alemanha Humboldt Universität, Zoo de Berlim. Espero que vocês gostem da conversa e não deixem de seguir as nossas redes sociais no Instagram e no Facebook. Aproveitem a entrevista! Oi, Letícia, seja muito bem-vinda ao podcast Para Onde a Trilha Me Levar. Obrigado por aceitar meu convite.
Obrigada, Matheus, pelo convite seu. É um grande prazer poder estar aqui falando com você e também transmitindo essas ideias no podcast.
Muito obrigado você, Letícia. Bom, começando nossa entrevista aqui, primeira pergunta: qual foi a sua motivação em escolher engenharia ambiental?
Matheus, eu desde muito pequena já tinha interesse em temas ambientais. Bom, foi algo muito realmente vinculado à infância e à minha adolescência. Meu pai sempre me levou junto com meus irmãos para acampar nas férias, para fazer trilhas. Então, eu sempre gostei muito assim de caminhar pelas montanhas, cachoeiras, e essa experiência de contato com a natureza, essa experiência mais direta, ela marcou muito a minha memória, né? Então, eu sempre tive um vínculo afetivo com as questões ambientais por causa desse carinho mesmo. Coincidentemente, também fui escoteira, como outra das suas entrevistadas aqui mencionou. Eu também fui escoteira, meu pai foi chefe. E esse contato ajudou muito a gente a criar esse vínculo afetivo com o meio natural e a lembrar todos nós, né, e manter isso presente na minha cabeça de que, no final das contas, somos todos parte deste meio, de maneira indiscutível. Somos também animais, né, que estão interagindo com o meio de alguma maneira. E essa proximidade que vai muito além de permanecer dias e dias e dias em um meio urbano. Essa proximidade com o meio mais natural, menos alterado, menos impactado, trouxe para mim muitos prazeres que ficaram guardados aqui e que foram a minha motivação principal. Eu também iniciei pequenas campanhas quando eu tinha 10 anos de idade sobre bom, eu fazia campanhas no meu condomínio, campanhas de meio ambiente no meu condomínio, e essas campanhas foram um marco na minha infância. Meu pai, inclusive, me presenteou com livros quando eu tinha 8 anos de idade sobre boas atitudes ambientais, consumo sustentável. Então, bem nova, eu já tinha contato e interesse com todas essas coisas. Aos 14 anos, por exemplo, abri um jornal e vi uma notícia sobre aquecimento global e fiquei fritando a respeito de questões de mudança climática. Então, assim, é mais ou menos por aí que vai a trajetória e a razão pela qual, as razões pelas quais eu escolhi engenharia ambiental.
Nossa, muito legal. O episódio que você citou é o episódio 4 da Bruna de Sandri, que também foi escoteira.
Sim.
E muito interessante como você já estava ligado às questões ambientais desde criança, assim. E falando um pouquinho da engenharia ambiental na Universidade Federal de Ouro Preto, como você vê que foi a sua graduação?
Bom, antes de eu te falar um pouquinho sobre como foi a graduação, que foi um período muito legal, eu também queria te falar como é que eu acabei escolhendo exatamente engenharia ambiental como profissão, né? Na verdade, eu ficava na dúvida entre algumas profissões que oscilavam ali mais ou menos na temática. Por exemplo, eu não sabia, a princípio, quando eu estava no ensino médio, que existia a carreira de engenheiro ambiental, na verdade. Então, eu ficava entre, bom, talvez eu faça geografia, talvez eu faça biologia e tal. E quando, no ensino médio, na minha escola, foram algumas pessoas palestrar a respeito das profissões possíveis, eram representantes da Universidade Federal de Viçosa, inclusive. Eles mostraram os cursos que tinham, estavam disponíveis, né? E de repente eu descobri que tinha engenharia ambiental e que era um curso voltado para trabalhar com soluções para esses problemas complexos que a gente vê hoje em dia e também há muitas décadas já, né? Em termos ambientais. E eu falei, nossa, isso aí. Tipo assim, nasci para isso, é por aqui que eu vou. E aí, na época, bom, a gente vem na minha casa de uma tradição de valorização do ensino público. Então, nossa intenção sempre foi, meus pais, nos criaram assim, né? Pensando em. Bom, que estudássemos na escola pública, fizéssemos a carreira na escola pública. Então, a Universidade Federal era a escolha natural para a gente. E, na época, não existia engenharia ambiental na UFMG. E a universidade mais próxima que havia era a UFOP, né? A Universidade Federal de Ouro Preto. Então, eu não pensei duas vezes e me preparei para ir para lá. Foi uma trajetória divertida também, porque não foi uma trajetória convencional. Na verdade, a minha família tinha um modo alternativo de pensar a educação, e na época do ensino médio, eu cheguei, digamos assim, eu estudava na escola pública, e em um dado momento eu era mais velha do que os meus colegas e iria para o noturno em um bairro que não era muito seguro, então eu tive que. Minha mãe insistiu que eu fosse fazer o ensino médio numa escola privada porque por causa do horário que eles iriam me colocar na escola pública, que era muito inseguro. Então eu fiz 2 anos numa escola particular e detestei. Então, por decisão minha e conversando com meu pai e com minha mãe, eu caí fora no terceiro ano e decidi que eu ia estudar por conta própria. Na época, meu pai era. Bom, meu pai foi, por muitos anos, professor de filosofia da educação, e ele acreditava fortemente no ensino autônomo, na independência do estudo. Então, ele super incentivou e falou assim: claro, você vai lá e faz, sei lá, o exame do Estado para poder ter o seu diploma, mas você fique à vontade aí para estudar para o vestibular por conta própria. E foi o que eu fiz. Então, eu estudei durante um ano e meio, mais ou menos, 1 ano e 3 meses aproximadamente, por conta própria em casa, e fiz o vestibular para a UFOP e passei. E para mim foi uma aventura, porque muitos colegas, o namorado na época, todo mundo ficou chocado. Tipo, você é louca? Isso, tipo assim, abandonar a escola para poder estudar sozinha, e na minha cabeça era uma aventura porque eu curtia o que eu estava estudando, sabe? Eu achava que eu estava realmente fazendo uma aventura muito legal. Passei e fui para a UFOP. E foi muito legal porque a minha vida girou em torno ao Instituto de Geociências na época. Eu fiz muitos pequenos trabalhos de iniciação científica por lá, conheci muito daquele mundo que era que tinha muito contato com a paisagem, com o meio natural de fato, com as formações geológicas da região, que são maravilhosas. Ouro Preto tem uma estrutura assim impressionante no entorno, o município todo, que é muito grande, aliás, com muitos distritos. Eu acho que Ouro Preto deve ter em torno de 13 distritos. Muita atividade minerária na região, então assim, a riqueza geológica é muito grande, né? E então eu cresci naquele mundo ali, no entorno das geociências em especial. E essa é uma peculiaridade da UFOP. Tem a engenharia ambiental na UFOP, na época, pelo menos que eu fiz a engenharia ambiental, eu me graduei em final de 2008. A ênfase era muito forte na parte da mineração e metalurgia e dos impactos relacionados a essas áreas, né, da indústria. E, claro, também tem outras áreas que são muito boas, né, em relação aos estudos na engenharia ambiental por lá, tem laboratórios fortes, mas a área que destaca no nosso currículo com mais força, de fato, tem essa pegada, né, da indústria mais voltada à extração mineral e ao processamento de metais.
Poxa, muito interessante ouvir falar um pouco da diferença até dos últimos episódios. As pessoas vão conseguir ver que a Universidade de Ouro Preto tem outras características em relação ao USP, né, que é o nosso modelo até agora. Muito legal essa história de outro lugar. E falando um pouquinho da sua decisão de seguir na área da pesquisa, como é que foi? Quando você percebeu que você queria ir para a área da pesquisa?
Então, Matheus, as minhas experiências com a iniciação científica foram muito legais na época, e eu acho que isso é muito definidor, né? Quem trabalha com iniciação científica na graduação tem a oportunidade de entrar em contato com vários pesquisadores, mestrandos, doutorandos e professores já, né, com uma carreira desenvolvida. E isso amplia muito os horizontes e a percepção, dos problemas, né, que a gente trabalha em termos ambientais. Então, esse contato inicial com a iniciação científica me ajudou a sentir prazer e gosto, né? E sentir muita curiosidade pela pesquisa científica. Particularmente, eu fiz uma iniciação científica voltada para mudanças climáticas na época, com uma professora, minha, e ela me orientou muito no sentido de ter uma cabeça crítica, aberta e um olhar muito investigativo a respeito dos problemas que eu estava estudando. E isso, assim, me deslumbrou, basicamente. Então, fazendo, esses processos, entrando em contato com o PET, a iniciação científica e tudo mais, isso já me deu aquele gostinho para a ciência. Só que eu não imaginava na época de fato seguir carreira acadêmica. Quando eu decidi pelo mestrado, na verdade, eu estava assim interessada em aprofundar um pouco mais os meus estudos, porque eu sentia que a formação na ambiental era excelente. A engenharia ambiental tem uma formação muito ampla e muito interessante e com várias possibilidades, te abre um leque de possibilidades de atuação muito grande. Mas ao mesmo tempo eu sentia que eu precisava, me faltava firmeza em algo mais sólido, mais prático, digamos assim, que eu pudesse. Bom, basicamente me faltava prática. E eu achei na época que o mestrado seria uma oportunidade de aprofundar um pouco mais. E como eu estava estudando temas de mudanças climáticas, eu tinha lido um livro que eu gostei demais a respeito da ciência e da história por trás das mudanças climáticas, e eu escutava naquele livro, bom, li aquele texto todo falando a respeito de modelagem ambiental e que os modelos eram muito importantes para fazer simulações a respeito das projeções climáticas, etc. E eu fiquei encantada com aquilo ali, mas eu não tinha a menor noção de por onde caminhava essa história de modelagem. E daí eu descobri que justo na minha cidade, Belo Horizonte, tinha um programa de pós-graduação em análise e modelagem de sistemas ambientais que justamente tratava de modelos, né, trabalho com modelos e tal. Então eu falei, nossa, maravilhoso, preciso tentar alguma coisa por ali. Então eu tentei o mestrado, passei e fui para a UFMG fazer então o mestrado em análise e modelagem de sistemas ambientais. E eu amei o mestrado, porque me deu uma visão muito interessante em termos sistêmicos de como o meio funciona. Porque, eventualmente, quando você vai estudando na engenharia ambiental, algumas questões das problemáticas ambientais, elas são apresentadas de uma maneira um pouco mais fragmentada nas disciplinas. E o mestrado, ele me deu aquela ótica bem integrada a respeito de como funcionam os processos, para além de por exemplo, um processo físico-químico ou algum aspecto pequeno do meio. Na verdade, quando você trabalha em termos sistêmicos, você olha aquele conjunto de fatores e processos que estão integrados ali, gerando questões muito mais difíceis de responder, sistemas mais complexos para analisar. Então, essa foi a grande vantagem que eu obtive escolhendo o mestrado nessa área. E comecei a trabalhar com modelagem ambiental no mestrado. Desenvolvi uma nova versão para um modelo de propagação de vazões, que em seguida foi aplicado para desenvolver cenários hidrológicos em relação ao impacto do desmatamento na Amazônia. E esse foi meu primeiro trabalho acadêmico decente, eu diria. Foi o primeiro a originar um artigo científico que valeu a pena. Hoje em dia é um artigo muito citado e é um trabalho que ajudou a complementar, a integrar a literatura em relação aos impactos do desmatamento da Amazônia sobre as vazões dos rios, a precipitação, etc. E então tenho muito orgulho desse período meu no mestrado, né? E, enfim, me diverti e me encontrei como modeladora ambiental, que foi a minha primeira grande experiência profissional.
Poxa, muito legal. Eu acho que essa ótica de visão integrada não foi. O André chegou a comentar um pouco no episódio 7 de como o mestrado e o doutorado te trazem essa ótica um pouco mais integrada. No caso dele, era um mestrado mais voltado para saneamento. Acho que vale deixar essa volta, né, para quem quiser escutar o último episódio. Você fez um sobre. Modelagem de cenários de exploração madeireira para as florestas públicas na Amazônia brasileira. Conta um pouquinho sobre esse projeto.
Ah, claro. Então, Matheus, neste laboratório em que eu trabalhava como pesquisadora associada, existiam vários projetos que tinham muita relevância em termos governamentais. Então, muitas das pesquisas eram voltadas para dar suporte técnico-científico para o governo, para agências do governo tomarem decisões mais adequadas em relação a questões de política ambiental. E um desses projetos foi justamente esse, que foi com o Serviço Florestal Brasileiro, na qual a minha tarefa na época foi fazer uma adaptação em um modelo que já existia, era um modelo que foi desenvolvido por um pesquisador americano chamado Frank Mary, junto com o professor Britaldo da UFMG e também outros colegas. E este modelo, ele fazia uma análise da indústria madeireira na Amazônia, olhando para a Amazônia de uma maneira espacializada, por assim dizer. Ou seja, era um modelo que trabalhava em cima de dados raster, com uma visão mais integrada, como se fosse um sistema de informações geográficas a respeito da exploração madeireira. Só que com grandes avanços e grandes algoritmos ali para cálculos específicos em relação à modelagem do setor. E isso tudo foi desenvolvido em uma plataforma que é conhecida como Dinâmica EGO. É um software de modelagem ambiental que foi desenvolvido ali no CSR. Faz 20 anos aproximadamente que esse software está em desenvolvimento. E ele hoje em dia é mundialmente famoso. É uma plataforma fabulosa de modelagem que eu sou fã de carteirinha. E a modelagem foi feita nessa plataforma. E aí, o modelo já existia, só que a gente tinha interesse em apoiar o trabalho do Serviço Florestal Brasileiro em relação à seleção de quais florestas nacionais eram mais adequadas para a extração madeireira, considerando critérios, né, logísticos, de rentabilidade, de proteção ambiental, de conservação. Ou seja, o governo, provavelmente na engenharia ambiental, vocês devem saber, né, na USP também, nos demais cursos, que as unidades de conservação, elas vão se dividir entre vários tipos, né? E as florestas nacionais, elas são um tipo de unidade de conservação que permite a exploração econômica sustentável, com base em regras bem rigorosas, né? Inclusive, as concessões florestais que podem ser estabelecidas nessas florestas nacionais, elas passam por todo um processo de licitação e as empresas vencedoras têm que seguir um rigor muito grande para a exploração madeireira dentro dessas florestas. E o que o governo recebe com isso, à época era investido muito em conservação e desenvolvimento sustentável da própria Amazônia. Enfim, então, este era o panorama e a nossa tarefa era desenvolver um modelo, aliás, aprimorar um modelo que já existia, que pudesse auxiliar os técnicos do Serviço Florestal Brasileiro a selecionarem no plano anual de exploração madeireira, né, das flonas, quais eram então as melhores regiões para estabelecer novas concessões florestais. E complementando isso, o professor Britaldo tinha me dado a ideia de desenvolver um algoritmo dentro deste modelo que diferenciasse o comportamento, né, de simulado de uma exploração madeireira convencional daquela que seria feita sob impacto reduzido, seguindo as leis federais a respeito da exploração madeireira. Então, a grande inovação nesse modelo foi, nesta versão do modelo, foi justamente implementar um algoritmo que diferenciava esse tipo, os dois tipos de exploração. Então, após a entrega deste produto para o Serviço Florestal Brasileiro, a gente foi adiante e desenvolveu cenários nos quais a gente identificou alguns padrões muito interessantes que, por exemplo, a gente observou através da simulação a existência e a permanência da exploração madeireira ilegal na Amazônia. Ela reduz muito a receita que o governo pode obter através das concessões florestais, através de um processo de competição. Então, a nossa simulação foi capaz de, digamos assim, reproduzir certos padrões de exploração madeireira na Amazônia, e a gente viu que o governo tem muito a perder se ele permite, de alguma forma, ou seja, através de pouca fiscalização, por exemplo, que a exploração madeireira fora das concessões continue se dando, em sua maior parte, de maneira ilegal. Agora, se o governo controla, através da fiscalização, monitoramento, essa atividade ilegal, então as concessões têm mais incentivo econômico para prosperar. Porque se todo mundo segue a mesma regra, obviamente o mercado não favorece uma exploração mais barata, que é a exploração ilegal, né? Agora, quando existe essa competição desleal entre uma exploração, por exemplo, que não passa por impostos, que não passa, por exemplo, por questões trabalhistas, que não está respeitando regras de exploração em termos da quantidade máxima de volume, né? O volume máximo que você pode explorar de madeira por hectare de floresta, etc. Se você tem essa competição, então as concessões florestais são desestimuladas. E isso é, na verdade, trocando em miúdos, uma perda financeira considerável para o governo brasileiro. Essa foi a nossa principal conclusão após ter terminado esse trabalho para o Serviço Florestal.
Se tiver algum link, eu sei que tem um artigo, então eu vou deixar na descrição para quem quiser ver e pesquisar sobre. Comenta um pouco como é que foi fazer o doutorado na Alemanha e como você escolheu o tema.
Ah, certo. Matheus, essa é uma pergunta muito legal também, porque foi outra aventura na minha vida que eu tenho grandes memórias e tenho muita alegria de poder ter passado por isso, né? Bom, eu estava trabalhando então como pesquisadora associada no CSR há aproximadamente 5 anos, né? Assim, aproximadamente. E na época existia o programa Ciência Sem Fronteiras e ele estava recebendo muitos recursos, né? E então existia um incentivo para que as pessoas querendo seguir carreira acadêmica tentassem fazer uma parte da sua formação fora do país, porque isso era visto pelo governo à época como uma grande vantagem, né, para o nosso país, uma vez que você está formando profissionais de alto nível em contato com centros internacionais também. E aí, Eu e uma amiga, a gente ficava pesquisando as oportunidades que apareciam, né? Então, em um dado momento, ela me disse: Olha, eu encontrei este centro de pesquisa na Alemanha, que é muito interessante, é um centro novo demais, foi criado recentemente através da Iniciativa de Excelência Alemã, para centros interdisciplinares. E lá tem um professor que aparentemente segue algo parecido com a sua linha de trabalho na parte de recursos hídricos, né? Porque, como eu mencionei, meu primeiro trabalho foi de fato em relação à modelagem hidrológica para a Amazônia. E eu então olhei o perfil do professor e falei: não, realmente ele trabalha com coisas muito legais. Ele tem um enfoque, por exemplo, na parte de análise de incerteza e como a incerteza científica pode afetar, por exemplo, certas decisões ou certos processos políticos, inclusive, né? Por exemplo, de políticas públicas, eu quero dizer. E aí eu achei que aquilo ali era uma pegada que tinha um vínculo entre ciência e política pública que me encantava muito. Porque mantinha aquele aspecto científico de estudar a fundo, por exemplo, como certas incertezas produzidas através da modelagem ou através de outros produtos científicos, como as imagens, né, de sensoriamento remoto e as suas aplicações, o geoprocessamento, ou, por exemplo, dados hidrológicos, como a incerteza inserida naqueles dados ou produzidas através do processo de modelagem, poderia afetar o uso, né, daqueles produtos científicos para a tomada de decisões. E essa ênfase do professor na época me interessou muito, porque eu já trabalhava com modelos, já trabalhava com geoprocessamento, então aquilo ali era um complemento interessante. E eu gostava do vínculo com políticas públicas, porque me encanta saber que o meu trabalho pode, digamos assim, oferecer algo que é um bem coletivo, por assim dizer. Então, eu falei com a minha amiga: nossa, ótimo que você me mostrou, né, esse centro, principalmente com essa ênfase interdisciplinar desse centro, que chama Iris Thesis, fica em Berlim, e é parte da Universidade de Humboldt. Então, eu decidi entrar em contato. E eu propus algo muito diferente do que eu estava fazendo, porque embora eu gostasse muito da modelagem para grandes regiões como a região amazônica e tal, eu tinha saudades de fazer uma pesquisa que era mais em contato com as pessoas também. Então eu aproveitei que o centro tinha aquela pegada interdisciplinar e tentei explorar um lado mais inovador para mim, que era justamente de conectar não apenas o meu conhecimento já estabelecido na engenharia ambiental e também na modelagem de sistemas com métodos que são mais derivados das ciências sociais. E eu decidi fazer uma análise de como funcionam os projetos de conservação a um nível de microbacias. Então eu saí de uma escala muito diferente, que era a amazônica, para trabalhar com pequenas bacias em regiões montanhosas da Colômbia. E a grande vantagem disso foi conseguir ir ao campo e ter contato direto com aqueles projetos e observar um processo em um sistema local que eu conseguiria estudar com mais ferramentas empíricas, por assim dizer. Então, foi essa, digamos assim, foi esse o processo que me levou a propor o projeto que eu fiz durante o doutorado, e foi esta abertura do centro de pesquisa para o qual eu fui, para os métodos interdisciplinares, que me proporcionou a possibilidade de fato, implementar esse projeto.
E para terminar nossa entrevista aqui, eu sempre faço a última pergunta com os conselhos. Então, quais são aqueles conselhos que você daria para os alunos que gostaram da área da pesquisa e que pretendem seguir essa carreira?
Matheus, é o tipo de pergunta que, eventualmente, tipo assim, é uma pergunta fundamental, mas que, eventualmente, você pensa: puxa vida, eu nunca pensei a esse respeito, mas eu preciso, de fato, pensar, porque É muito importante, né? Agora mesmo eu posso te dizer o seguinte: a minha experiência com a iniciação científica foi fundamental. Então, para todo mundo que tem o interesse de, pelo menos, investigar se a carreira acadêmica é a mais adequada para esta pessoa, eu recomendo muito que tentem integrar projetos de pesquisa através da iniciação científica, né? Mesmo que seja uma iniciação científica inicialmente voluntária, mas faça isso pelo seu próprio bem, em termos de ampliar suas perspectivas a respeito das possibilidades de aplicações da ciência, né, no, em vários problemas ambientais atuais e também problemas que muitas vezes vão sair das estruturas físicas de um laboratório dentro da universidade. São problemas que têm, por exemplo, às vezes impactos de grande alcance em grandes regiões. Eu dei exemplos aqui de trabalhos de pesquisa que foram fundamentais para poder desenvolver novas políticas ambientais para regiões grandes como a Amazônia. Então, assim, você precisa manter essa atitude também aberta e curiosa em relação a projetos que os seus professores estão coordenando, ou que às vezes um doutorando está trabalhando, etc. Se mantenha antenado para ver essas oportunidades e tentar interagir, né, com estes pesquisadores. E outra coisa que eu sempre falo, além de você manter uma cabeça muito curiosa e investigativa, que é fundamental na ciência, você precisa ler demais, escrever demais e ter muita paciência, porque a ciência, ela é feita de maneira muito lenta, muito detalhada, muito minuciosa. E ela sempre requer que você cada vez mais investigue mais a fundo, leia muito e escreva muito bem, porque, bom, isso é uma coisa que a gente vai desenvolvendo com o tempo, e obviamente eu também com as minhas meus atributos de comunicação ainda estou bastante, bom, bastante júnior nesse sentido, mas é fundamental que você aprenda ao longo do tempo e gradualmente cada vez mais se expressar bem, se comunicar bem, principalmente na forma escrita. E se você tem a oportunidade de desenvolver um idioma adicional durante o período da graduação, isso é definitivo para o mestrado e para o doutorado. É muito importante que você já saia da graduação com um pezinho já estabelecido em um inglês, por exemplo, bem fundamentado, pelo menos um nível intermediário, porque isso vai facilitar enormemente a sua vida acadêmica. Então, domine um pouco, pelo menos, né, um pouco o inglês. E se você tiver a chance de aprender um terceiro idioma, no caso, foi o espanhol para mim, isso abre as suas portas, porque, por exemplo, eu pude fazer um trabalho de campo super divertido, super alegre, super bacana. Conheci um país que é a minha paixão, que é a Colômbia também, porque eu já tinha um certo domínio do espanhol. Então, o fato de você aprender um idioma adicional vai abrir suas portas. E durante o Ciências Sem Fronteiras, quando eu tive a oportunidade de ir para lá, ter o projeto aprovado pelo governo, ser financiada com dinheiro público, né? Isso só ocorreu porque eu tinha os pré-requisitos em termos do currículo e projeto, mas também porque eu já dominava o inglês a um nível suficiente, pelo menos, para começar o doutorado. Então é isso que eu animo vocês a fazerem, sabe? É investir mesmo nos conhecimentos adicionais que serão fundamentais para uma carreira acadêmica. E uma última dica: não fujam de programação, porque em algum momento da sua vida você vai precisar de uma linguagem de programação, e eu incentivo vocês a valorizarem isso desde a graduação, independente da área de pesquisa que você vá.
Muito obrigado pela participação, Letícia. Com certeza seus conselhos vão ajudar bastante os alunos da engenharia ambiental. E muito obrigado e acompanhe o podcast Para Onde a Trilha Me Levar no Instagram, no Facebook. E para você escutar, você pode escutar o podcast no Castbox ou no Spotify.